disse Jesus: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Trinta e nove minutos, programa Um Só Coração. Para você que ouve todos os dias aí, nesse programa, tá perguntando assim: mas quem que tá aí? Eu, Regina, hoje vim especialmente para esse quadro Superação, porque hoje nós vamos entrevistar essa pessoa maravilhosa, uma vencedora, uma vitoriosa, que é Osair Sanabria. Boa tarde, Osair.
Boa tarde, Regina. Meu Deus, nem mereço tudo isso, como diz o nosso bispo, nem mereço tudo isso.
Merece,
obrigada.
Merece sim. Quando você começou com este quadro, eu pensei, não, quem tem que estar um dia neste quadro é Osair para falar da vida dela.
Sim.
Né? Porque sua vida, Osair, vai poder ajudar tantas outras pessoas. Porque quem te conhece agora não sabe, muitos, né?
Muitos
já conhecem a sua história, mas muitos ainda não sabem o que você passou, né?
Até mesmo porque a rádio, ela vai conquistando audiência a cada dia que passa, ela vai crescendo, né? Pessoas novas vão chegando, você tem razão. Muito obrigada pelo convite, porque a ideia foi sua, né? E eu fico muito feliz de você deixar os seus afazeres e vir até aqui hoje na Rádio Coração para a gente fazer esse trabalho, que nós vamos abrir o nosso coração e vamos pedir que Deus faça, que seja feita a vontade de Deus hoje, tá bom?
Com certeza, que seja feita a vontade de Deus e que com essa entrevista possa ajudar a chegar no coração de muitas pessoas que às vezes se identifica com o seu problema que você um dia teve.
Exatamente, o mundo de hoje muito estressante, muitas pessoas têm problemas que podem ser superados.
Osair Sanabria, de onde você é? Onde você nasceu, Osair?
Bom, eu nasci em Campo Grande, né?
Da capital,
né? Nasci em Campo Grande, a minha mãe é a Dona Maria, o seu Bernardino, tenho um irmão Leandro e uma irmã Lucimara, mas eu me criei, cresci e o que eu estudei foi em Anhanduí. Anhanduí, ali próximo a Campo Grande, é um distrito de Campo Grande, né?
A gente passa quando vai...
Todo mundo passa por ali, né? Então eu costumo dizer que conheço antes que acabe, porque é uma cidade bem pequenininha, né? Um lugar bem pequenininho. Mas é um lugar maravilhoso, que tenho maravilhosas recordações, principalmente daquelas pessoas que me ensinaram, os meus professores. Assim, foram pessoas que eu vou ter eterna gratidão para sempre.
Que bênção, Osair. Então você é de Anhanduí. Como que você chegou aqui em Dourados?
Bom, quando eu tinha 11 anos de idade... meu avô faleceu, né? O seu Ramon Félix. E aí, uma tia minha e um tio teve que tomar conta da casa onde a gente morava. E eles tinham um açougue, esse tio e essa tia, né? E o Stanislau foi trabalhar lá, nesse açougue. Eu tinha 11 anos. E aí eu conheci o Stanislau. E ele ficou, eu acredito que um ano lá. E eu achei ele um homem muito interessante, né? Com 11 anos para 12, né? Fiquei encantada com Stanislau.
Amor à
primeira vista, né? Mas depois eu paquerei uma pessoa, não deu certo. E quando eu estava com menos de 15 anos, o Stanislau foi no Anhanguera justamente porque ele queria ter um namoro comigo, né? E aí eu pude reencontrá-lo e realmente começamos um namoro sério. E ele era de Bela Vista, mas ele trabalhava em Dourados. E ele ia me visitar todo final de semana de Dourados a Anhanguera, ele ia de ônibus. E eu ficava pensando assim, mas alguém que vem de ônibus todo final de semana deve gostar muito, porque não é fácil viajar, né? E assim, a gente namorou 1 ano e 4 meses e eu me casei com ele quando eu tinha 16 anos. Então, aí eu vim para Dourados e aí comecei minha vida com ele aqui com muita alegria, mas também com muita dificuldade.
Muita alegria e com dificuldade. Você pode contar um pouquinho para nós como que foi?
A primeira dificuldade que nós encontramos no casamento foi o alcoolismo do Stanislau, que nem ele sabia que ele tinha essa doença, né? E aí ele bebia muito, na verdade ele bebeu na noite do casamento, mas a gente achava que era normal homem beber, né? Mas no casamento, e aí viemos e ele continuou bebendo, até que com a graça de Deus, quando a Aline já era, tinha 6 meses, nós estávamos com 2 anos e 3 meses de casamento.
Aline é a sua primeira
filha. A nossa primeira filha mais velha, né? E aí eu tive que realmente, eu pedi para o Stanislau fazer uma escolha, né? Que ele ficasse com a família ou com a bebida. E aí ele escolheu a família e foi para o Alcoólicos Anônimos. E parou de beber. Hoje ele tem 30 anos de sobriedade.
Olha,
né?
Que benção. 30. E ele bebia muito, né,
Ozeia? Bebia muito e ele tinha uma profissão que... Só com a graça de Deus que ele não morreu, né? Porque ele era motorista de caminhão, né? Então, uma pessoa que bebia qualquer coisa, beber e sair numa estrada, qualquer pessoa tá correndo risco, né? E eu sei que ele correu muito esse risco. Mas ele superou. Superou, essa foi a maior superação da vida do Stanislau e do nosso casamento, foi essa daí. Uma das, né? Porque tem mais. Mas ele é uma pessoa assim de... Eu penso que Jesus curou ele, porque 30 anos
Sim.
tendo essa doença. E ele é uma pessoa que compra um vinho para mim, compra uma cerveja. Ele não é uma pessoa radical com as outras pessoas, ele é radical com ele mesmo, né? Porque são 30 anos, né? Mas nem todo mundo que bebe é alcoólatra, mas o Stanislau tem a doença do alcoolismo.
Ozair, muitas pessoas estão nos ouvindo e tem, pode ter certeza que tem várias esposas que têm o esposo que tem esse problema do alcoolismo.
Tem muitas pessoas,
Regina. E como que você conseguiu ajudar o Stanislau?
Bom, primeiro que eu me casei muito apaixonada, né? E o Stanislau também. A gente se amava muito e se ama. A gente descobre a cada dia que a gente se ama muito. Então, quando eu disse pro Stanislau que ele tinha que escolher, aí aconteceu na comunidade de Santo André uma reunião do Alcoólicos Anônimos. E eu fui junto com ele. E nessa reunião ele viu que as pessoas tinham um problema muito semelhante ao dele e que tomaram uma decisão que tinha que parar de beber, porque muitos já tinham destruído seu casamento, tinha pessoas que tinham cometido pecados graves, né? E aí ele viu que aquilo não era para ele. Mas aí entrou o meu papel. O meu papel era acompanhar o Stanislau nestas visitas, nesse tratamento ao Alcoólicos Anônimos. E eu acompanhava ele, a gente morava na Santo André, e ele, a reunião era na São José, aqui perto da fundação, né? E a gente ia de bicicleta no frio, ele parou de beber em junho, dia 3 de junho, e eu ia com ele de bicicleta. Eu falava, não, olha, se você tomou essa decisão, nós vamos até o fim mesmo, que eu quero te ajudar. E no tempo de bebedeira, eu sempre fui uma pessoa assim muito ponderada, entendeu? Porque a pessoa que bebe, ele faz escândalos, né? Então, se a mulher quer tornar aquele escândalo maior, é só ela querer fazer esse escândalo. Então, eu nunca quis fazer escândalo, nunca ofendi ele de chamar de nome feio, essas coisas eu nunca tive. Eu sempre tive muita misericórdia dele, acompanhei, muitas vezes ficava mal, fazia um chá. Mas teve um dia que ele passou dos limites, aí eu tive que dizer para ele que ele tinha que escolher eu a bebida, né? E ele escolheu a família.
Foi aí a divisão de águas.
Foi um divisor de águas, porque eu tinha 18 anos. Se eu casei com 16, fazia 2 anos e poucos, eu tinha 18 anos e ele tinha 26 anos.
Você tinha 18
e ele 26.
Você já tinha uma filha.
Aline Sanabria.
E você tem quantos filhos?
Três. Aline Sanabria, o Baltazar e a Cíntia.
Primeira superação. O Stanislau parou de beber.
Parou.
Hoje, 30 anos de sobriedade.
E 32 de casamento.
Que bênção, parabéns. Ozair, Você não, nunca esperava, né, estar aqui na rádio, né, você ser uma locutora, uma missionária, na verdade. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus e você é uma das e responsável por esta obra. Mas você teve uma outra profissão, não é?
É, Regina, eu sou costureira, né? Sou costureira, costurei muitos anos e eu me lembro quando que a Fundação Agora completa 15 anos. Eu lembro que eu estava com as minhas alunas, eu tinha uma sala, ensinava as mulheres a costurar. E eu fiquei ouvindo o Alcemir abrir o Música Viva, né? E eu lembro que eu falei para você, o Gilmar não estava em Dourados, e eu falei, Regina, mas você precisa representar seu esposo, você vai na rádio, clube, e vai fazer o seu papel e do seu marido lá. E você foi. E lá você começou, junto com o Alcemir, o Música Viva, né? E eu fiquei impressionada, olha, foi assim...
É os planos de Deus. Mas pra gente chegar nessa história, de você aqui já na rádio.
Tem um antes, né?
Nossa, tem um antes, muito. Ô Zair, como que foi? Logo após o Stanislau ter parado de beber, você pôde ajudar o Stanislau nessa nova fase da vida dele. Mas o que aconteceu com a sua vida, com a sua saúde?
Então, Regina, olha, eu, com menos de 10 anos de casamento, o Stanislau não estava contente. Não estava contente com o que ele ganhava aqui na cidade de Dourados. Ele tinha o desejo de ser um homem de posses, ele trabalhava muito, ele era mecânico, tinha uma oficina por conta própria. Mas ele foi convidado por uma pessoa que gostava muito do Stanislau ir para o Mato Grosso para melhorar a situação financeira. Mas nesse intermédio, antes disso, a gente era convidado para trabalhar em curso de noivo. Eu cheguei até a trabalhar nos Vicentinos. Mas o Stanislau falava para mim assim, olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para as coisas da igreja, não. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso... E a gente, mulher, a gente fica olhando para aquela situação meio impotente, né? E aí ele falou que a gente ia mudar para o Mato Grosso, aí ele foi na frente... Aí ele conheceu uma grande empresa de mecânica lá, muito grande. Tinha serviço assim, que a pessoa podia trabalhar dia e noite que o serviço não acabava. E ele foi. E aí, passou um mês e ele falou, agora você vai também. Aí eu fui.
Você já tinha os seus filhos?
Só Aline e Baltazar. E aí eu fui com ele. Realmente, dava para ganhar muito dinheiro. Só que Jesus tinha outro plano. Ele não queria que a gente... fosse em busca do material. Ele queria algo mais. Mas como é que é, muitas vezes a gente vem pela dor? Tem vezes que a gente vem pelo amor ou vem pela dor, né? Então eu estava lá quando fazia um ano certinho. Manifestou uma doença muito grave, mas ninguém sabia o que era. Eu me lembro que já fazia 3 noites que eu não dormia. E aí o Stanislau procurou o médico. O médico aplicou algumas injeções. Eu não dormi. Procurou o padre não sabia o que fazer. E aí nós tivemos que vir embora. Acho que no 6º dia que eu já não dormia, tivemos que vir embora, né? E aí vim embora e começou uma caminhada nos psiquiatras. Porque a mulher não dormia, né? Não dormia com nada. E eu fui perdendo peso. Nós, nesse tempo, em 3 meses, nós visitamos 18 lugares. Igrejas evangélicas, centros espíritas e tantas outras coisas. A gente procurou tudo aquilo. E psiquiatras, então, todos que tinha na época em Dourados, nós visitamos. E eu consegui, depois de 3 meses, a dormir mais ou menos. Mas nesse tempo, o Stanislau vendeu tudo que tinha. Ficou só... Tudo aquilo que nós conquistamos lá e um pouco daquele de Dourados, a gente vendeu tudo para se tratar. E ficou só uma casa bem simples, onde eu moro hoje, que depois a gente construiu outra. Mas a gente ficou sem nada, sem nada. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, e eu não melhorava, não melhorava. Depois eu comecei, depois de algum tempo, o médico psiquiatra chegou a imaginar que eu usasse drogas, que até o Antônio Périx, que já está lá com Deus, né, o psiquiatra, ele falou para o Stanislau, sua esposa não usa drogas? Ele falou, não, ela nem conhece isso daí, porque não tinha o que fazer, o médico não sabia o que fazer. E aí, um dia, eu eu agredi o Stanislau. Agredi feio mesmo, bati nele mesmo de verdade. E aí, ele foi no psiquiatra. E aí o psiquiatra falou, olha, infelizmente sua esposa não tem mais condições de ficar aqui fora. Agora nós vamos encaminhar ela para o sanatório.
Aí começou uma nova etapa.
Aí eu... Só que nesse período dessa labuta toda, eu engravidei da Cíntia. E aí eu fiquei... ganhei a Cíntia, o doutor Osamu Arakaki, que era meu médico, ele ia fazer laqueadura. Falou, olha, Uzer, infelizmente eu não posso fazer laqueadura em você, porque você vai ter que ir para uma clínica, mas... Você vai ter que se tratar primeiro e depois nós vamos ter que fazer, porque nós vamos ter que fazer essa laqueadura. E aí, como não tinha mais jeito, eu fui pro sanatório. No dia que eu fui pro sanatório, o Stanislau não tinha mais dinheiro. Aí ele trabalhava na Sanesul.
Estamos no quadro Superação. Hoje nós estamos conversando com a Uzair, né? Ela contando um pouquinho da vida dela. Você que conhece a Uzair todos os dias aqui, alegre, levando a mensagem de Deus na alegria para vocês. Ela está contando um pouquinho hoje, né? Da sua vida, essa trajetória, né, Uzair?
Sim.
Respira fundo, Uzair.
Então, ele trabalhava na Sanesul, ganhava muito pouco demais. Ele era um funcionário contratado, não era concursado, porque ele já tinha perdido tudo, né? E aí fez uma vaquinha, e aí eu fui parar lá no sanatório Maricá.
Deixou a Cíntia de quantos dias?
32.
32 dias. E você ficou quanto tempo lá em Maringá?
43 dias.
Como foi a sua experiência lá, você lembra, Uzair?
Olha, o sanatório, eu não conheço, não sei se eu vou conhecer o inferno, não sei como que é, mas o céu não é. O céu não é. Você tá com um problema mental e conviver com pessoas com um problema muito mais grave do que você. Foi uma experiência terrível, terrível. E aí eu achava que o Stanislau me colocou lá porque ele queria se ver livre de mim.
Mas isso é a doença que fazia você pensar isso.
Exatamente, claro. A doença é o transtorno bipolar, né? E aí eu fiquei lá, a minha mãe cuidou da Cíntia, da Aline, do Baltazar, tudo pequenininho. O Baltazar tinha 6 anos. E o dia que eu fui pro sanatório... É o dia que a Aline completou 8 anos de idade... Foi uma coisa terrível, terrível, ter que deixar minha filha no dia do seu aniversário, com 8 anos. E ver o que, que Deus tinha, né? Mas Deus foi muito bom, porque lá tinha um médico chamado Dr. Mauro, que até hoje eu encaminho pessoas para ele. E ele fez a combinação de remédio perfeito para mim. E aí, naquela noite que eu cheguei no sanatório... As portas tudo cadeada. Eles me cadearam dentro de um quarto, só com a grade de ferro. Me deram os medicamentos. E aí eu posei trancada, porque acho que eles tinham medo de eu querer fugir, alguma coisa, né? E aí pela primeira vez eu realmente dormi, de verdade. E aí eu comecei a dormir. Mas fiquei lá 43 dias. Morrendo de medo de chegar ao Natal, porque isso era dia 7 de novembro que eu fui internada, e eu achava que eu ia passar o Natal lá. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui no Natal. E o Stanislau, com 13 dias que eu tava lá, ele foi me visitar. E essa foi uma parte que eu descobri, agora há pouco tempo, que o Stanislau não foi pra ir. E foi de carona. Eu não acreditei quando eu soube disso. Eu nem posso falar as humilhações que ele passou com essa carona até chegar lá. E aí, quando ele chegou lá me visitar, eu queria vir embora com 13 dias. E aí o hospital disse, se ela sair sem autorização do hospital, se ela precisar voltar depois, ela não pode mais voltar. E eu queria voltar, eu queria vir embora, E falou, bem, mas você não pode, você tem que ficar. E aí eu fiquei. E eu tive a graça, quando fez 3 semanas, eu fui chamada de novo, porque lá no sanatório tem muita gente, 200 mulheres, né? Chamou o Zair Dias Sanabria. Eu falei, mas será que o Stanislau voltou a me visitar? E eu cheguei lá, abri o cadeado do portão. Tinha um casal. Uma gracinha, um casal. Ela falou, você que é o Zair Dias Sanabria? Eu falei, sim. Ela falou assim, eu vim te visitar, a dona Elzira e o seu Jair, a pedido de uma pessoa de Dourados, um amigo meu. Eu falei, mas quem pode ser? Ele falou, é uma pessoa que te conhece, mas ele é meu amigo, da Renovação Carismática Católica. E quem é essa pessoa? Luiz Torres. E o Luiz Torres, nos meus tempos de problemas, antes de ir para o sanatório, o Stanislau me levava na paróquia São João Batista. E eu não gostava da pregação do Luiz Torres. Aliás, eu detestava a pregação dele. Mas o Stanislau queria que eu fosse, então eu ia. E lá, o Luiz Torres salvou minha pele, vamos assim dizer, porque aquele casal cuidou de mim dentro do sanatório, muito bem cuidado. Foi uma graça muito grande.
Que bênção.
Quer dizer, a gente não sabe o que faz, né? Quando a palavra de Deus chega na gente, a gente muitas vezes não quer aceitar aquela pessoa que está trazendo aquela palavra.
E a gente nunca sabe quem
não
vai
sabe
nos
quem
dar a mão.
Não sabe, não sabe. Então ali foi o meu primeiro equívoco, e eu acredito que ali Jesus já começou a puxar o meu tapete, porque eu era uma pessoa autossuficiente. Mas ali Jesus começou, e a dona Elzira me deu um terço, colocou no pescoço, e aí cuidou de mim. E depois, quando eu voltava lá nos tratamentos, eles também me recebiam e cuidava de mim lá em Maringá. Hoje o seu Jair já morreu e ela é viva, eu visitei ano passado.
Que bênção, Zair, né? Deus vai encaminhando. Deus conhece os corações, né? E ele vai encaminhando as pessoas, manda os seus anjos, né?
Manda os seus anjos. Eu tive muitos anjos na minha vida.
Continuando. Aí você ficou 40 e poucos dias e deu para você vir passar o Natal com a sua família.
Vim passar o Natal e aí comecei na missa com tranquilidade, porque eu já estava melhor, né? E aí eu fui na missa com o Stanislau e tinha uma pessoa muito importante. Vamos falar depois?
Vamos falar depois, porque nós vamos para o intervalo e voltamos com essa história de superação.
Muito bem.